Beleza?
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Fala, excelências! Ótima tarde para você, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um 3 em 1 aqui na Rádio Jovem Pan. Estamos iniciando a semaninha, hoje segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. Nós estamos no ar, além do rádio, também no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Panflix, o novo aplicativo da Pan, que eu sempre sugiro aqui, te lembro. Se você ainda não baixou, baixe, é gratuito, lá tem toda a programação da Pan e também conteúdos exclusivos. Olha, gente, hoje eu tô muito feliz, hein? Porque eu tenho a companhia dela aqui no estúdio, Thaís Oyama. Boa tarde pra você, querida. Como é que você tá?
Boa tarde, Paulo. Também tô bem contente de estar nos estúdios novos aqui da Pan. Tá tudo muito bonito e o programa tá bem mais legal.
Que bom, Thaís, muito bom ter você. Fala, Constantino, beleza?
Tudo bom? Boa tarde, Thaís, Josias e audiência. Vamos nessa.
Josias de Souza, como é que você tá, querido?
Tudo muito bem, Paulo. Uma boa tarde para você, para Thaís, para o Constantino. Uma boa tarde especialíssima para quem nos acompanha. Vamos lá.
Vamos nessa então, produção. Vamos aos destaques do 3 em 1 de hoje. Vice-presidente do PSL, Antônio Rueda, se mobiliza para organizar a volta de deputados bolsonaristas afastados da legenda. Polícia Federal conclui que as acusações feitas pelo ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, sobre um caixa milionário de propinas para o ex-presidente Lula não têm provas. Além disso, o 3 em 1 também destaca: o governo federal prevê a reserva de 5 bilhões e 800 milhões de reais a mais no orçamento de 2021 para despesas com a caserna do que com a educação. Esses são alguns dos destaques do nosso 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes a gente sempre gosta de lembrar para que você participe do programa, tanto no Twitter quanto mandando um WhatsApp para nós. No Twitter você utiliza a hashtag 3 em 1. Agora, se você quiser gravar um vídeo comentando sobre alguns dos assuntos que a gente vai abordar aqui no programa, é só você mandar para o WhatsApp da Pan, 11 931 17 0620. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Está no ar o 3 em 1.
3 em 1.
É, gente, olha, o vice-presidente do PSL, Antônio Rueda, se mobiliza para organizar a volta de deputados bolsonaristas afastados da legenda após o racha entre o presidente do partido, Luciano Bivar, e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Há um mês, Rueda articulou uma breve ligação entre Bivar e Bolsonaro. Os dois não se falavam desde o episódio em que o presidente da República pediu a um apoiador que esquecesse o PSL. Na ocasião, Bolsonaro também disse que Bivar, abro aspas, estava queimado pra caramba. Na última quinta-feira, Bolsonaro cogitou a volta ao PSL ao falar da possibilidade de se filiar a outros três partidos. Além da reaproximação com o partido em que se elegeu, o chefe do Executivo também se escora no Centrão. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o ex-ministro Gilberto Kassab acredita que a mudança de postura de Bolsonaro trará maior governabilidade ao presidente e mais calma para o Brasil. Vamos ouvir então um trecho.
A partir do momento em que o presidente começou a ter uma relação direta com os partidos, ele começou a criar uma consistência maior na sua relação com o centro. O centro consiste da somatória de uma série de partidos e também do Centrão. E isso está consolidando a governabilidade do presidente. Isso é lógico, isso é evidente para todos, a própria mudança de postura dele, uma postura mais serena, um discurso mais conciliador, tem ajudado muito na consolidação desse projeto, o que vai ajudar a dar mais calma para o Brasil, a tranquilizar os investidores, a nos dar melhores condições de retomar o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento.
Olha, gente, ainda na esteira dessa reaproximação, uma pesquisa do Datafolha aponta que a avaliação do Congresso pela população brasileira piorou. A reprovação subiu de 32% para 37%. Josias de Souza, vou começar essa tarde contigo, meu caro. O que, que você acha dessa reaproximação Bolsonaro-PSL, Bolsonaro-Bivar? Vai rolar mesmo?
Olha, o Ulisses Guimarães dizia que, em política, o sujeito não pode estar tão próximo que amanhã não possa estar distante, nem tão distante que amanhã não possa se aproximar. Mas o presidente Bolsonaro exagera. Ele transforma rompimentos definitivos em reconciliações constrangedoras. O presidente exigiu que a caixa registradora do PSL fosse submetida a um choque de transparência. Fez isso sem levantar o tapete que esconde as rachadinhas da família Bolsonaro. Em meio a uma disputa que ganhou ali uma aparência de gincana de lama, o presidente saiu do partido batendo a porta. Agora, ele ensaia um retorno sem que nenhum dos dois lados, o partido e a primeira família, tenha demonstrado disposição para realizar uma faxina. Eleito com a promessa de expulsar os vendilhões do templo de uma hipotética nova política, o presidente Bolsonaro, que traz Messias no nome, ele tratou o Centrão a pontapés na campanha e no início do governo. De repente, o presidente virou um compositor. Ele compõe com todo mundo, inclusive com o Centrão, que é um aglomerado partidário, majoritariamente integrado por parlamentares que trazem o código de barras na lapela. Não há interesse público sobre a mesa. O que há são objetivos subalternos. O Bolsonaro quer um escudo de proteção e o Centrão quer ocupar aquela reserva da Gandaia, que é um espaço que todos os governos do Brasil pós-redemocratização colocaram a serviço do clientelismo e do fisiologismo. A rendição do governo Bolsonaro à politicagem foi acentuada depois da prisão do velho amigo Fabrício Queiroz, há 2 meses. O presidente fechou o cercadinho do Alvorada e passou a levar a língua ali na coleira. Isso deu à presidência do Bolsonaro um inesperado conteúdo de moderação. A calmaria, associada aos efeitos do Vale Corona, de R$600, deu ao presidente um poder de refração. Ele virou uma espécie de presidente teflon. Nem os equívocos mais bizarros grudam na imagem do presidente. Enquanto a aprovação popular do Bolsonaro sobe, segundo aí a pesquisa do Datafolha, a avaliação do Congresso, que tinha melhorado na fase em que o Legislativo estava às turras com o presidente, agora decresce. Ironicamente, foram os congressistas que colocaram fermento no bolo do Vale Corona. O governo queria pagar aos vulneráveis submetidos à pandemia R$200 por mês. O Congresso elevou para R$500 e quando estava ali na bica de aprovar na Câmara, já estava certo, consolidada a votação a favor dos R$500, o presidente ligou para o major Vitor Hugo, que era o líder de então, autorizando a elevação para os R$600, assumindo ali uma posição de última hora, um protagonismo inesperado. dizia-se que não tinha dinheiro, o presidente, de repente, eleva para R$600. Ficou demonstrado que, em política, quem prepara a receita nem sempre saboreia o melhor bocado. Quem está levando a melhor até agora é o presidente Bolsonaro. Pesquisa é um retrato, o governo é um filme. É preciso aguardar pelo desfecho do filme para saber como isso vai terminar. Mas hoje o presidente leva a melhor.
Muito bem, para você que está aí no Twitter e quiser participar do programa, hashtag 3 em 1, queremos saber o que você acha dessa aproximação Bolsonaro-IPSL. Vai lá, Constantino, você agora. Estamos com um pequeno problema no áudio do Constantino, então vou passar para você, Thaís Oyama, por favor.
Paulo, eu concordo com o Josias em alguns aspectos e acho que o presidente vai ter muito trabalho para fazer as pazes com o PSL. Não é assim, ele está dizendo assim, ah, eu tenho 99% de chance de ir para o PSL, de voltar para o PSL, só que não depende tanto assim dele, né? Quer dizer, não é ele que vai escolher se vai entrar ou não. Tem muita resistência lá. Se o deputado Rueda está mais disponível que os outros para aceitar o filho prodígio de volta, né? O filho pródigo de volta... Não é assim com o resto da executiva do PSL. Ele vai ter que fazer muito exercício para agradar essa parte que ele magoou muito. E depois não pode esquecer que se o PSL cresceu graças ao presidente Jair Bolsonaro, ele sobreviveu sem o presidente Jair Bolsonaro. Né? E em 2022, ele vai ser o partido com mais dinheiro que todos os outros partidos, mais dinheiro que o PT, são quase 700 milhões até 2022, acumulados até 2022. Então, o presidente Bolsonaro não está com essa bola toda assim. E ele tem poucas opções, porque o partido que ele ia montar, o tal Aliança pelo Brasil, que ia ser o partido do clã Bolsonaro, fez água ou está para fazer. Até agora, olha, ele conseguiu menos de 4% do número de assinaturas exigidas por lei. Eram 400 e poucas mil, ele não tem nem 4%. Isso depois de 8 meses e meio de trabalho de recolhimento de assinaturas. Né? Lembrando que o Gilberto Kassab, que a gente vê agora aí, ele fez o PSD dele em 6 meses. Mas para Bolsonaro, que agora é um presidente sem partido, né, entrar numa legenda de aluguel qualquer, então, tá, não tem, digamos que não tem o PSL, não tem o Aliança pelo Brasil, sobra o quê? Uma aliança de aluguel com as lideranças todas enroladas na justiça, isso aí não vai pegar bem para eles, tem um custo político muito alto para ele. Então, o presidente está com poucas opções e ele nunca foi um homem de partido, como a gente sabe, né? O PSL foi o nono partido da vida dele. Bom, sobre a piora no Congresso, a piora da avaliação do Congresso, eu acho que isso tem que ser visto do ponto de vista da pandemia, porque a gente tem que lembrar que entre abril e maio, o Congresso teve um protagonismo muito grande aí nisso. Foi nesses meses que ele aprovou a PEC da guerra, ele aprovou o auxílio emergencial. Então, nesses meses, as avaliações dele de ótimo e bom atingiram o pico, se a gente olhar na curva do Datafolha. Ótimo e bom, maio atinge o pico. E ruim e péssimo nunca foi tão pequeno, nesse mês de maio. Então agora, em agosto, as coisas simplesmente voltaram aos patamares anteriores, ou seja, patamar normal. Isso fica muito claro na curva do Datafolha. Mas acho também que a gente não pode, como o Josias lembrou, e nisso eu concordo, esquecer ou desprezar esse efeito gangorra. Né? Como o presidente Bolsonaro antagoniza muito com o Congresso, vê o Congresso como adversário muitas vezes, então quando um sobe, o outro desce. E agora é a vez do presidente Bolsonaro, é ele quem está por cima.
Muito bem, agora sim, Rodrigo Constantino, na escuta?
Na escuta, Paulo.
Perfeito.
Vamos lá, então. É, eu acho que para juntar essas informações que a gente tem disponível, né, o Congresso caindo em aprovação, o presidente subindo, a rejeição desabando, existem algumas narrativas, algumas teorias. Né? É, a imensa maioria na mídia está com a narrativa de que o voucher, lá, o auxílio emergencial, comprou o apoio do presidente, e o Congresso, tadinho, é de alguma forma injustiçado. Eu tenho uma visão bem diferente, né? Eu acho assim, em primeiro lugar, política é o lugar da arte do possível e não do ideal. E, ao mesmo tempo, também é um ambiente de muito cinismo e interesses, mais do que idealismo, romantismo e tudo mais. Eu tenho um artigo que eu escrevi assim que o Bolsonaro foi eleito, vitorioso, onde eu falei que ele, inevitavelmente, ia acabar traindo parte da sua base mais radical, aquilo que a gente chamava de direita jacobina. Aqueles que queriam, por exemplo, fazer em um mandato uma revolução no país e abrir mão, inclusive, do Congresso, né? Bypassar o Congresso. Então, assim, justiça seja feita, o presidente montou um quadro técnico no Ministério, não teve toma lá da cá, não teve mensalão. É, ele governou sem isso, sem transformar os ministérios em feudos partidários, tentou contar com bancadas temáticas e pressão nas ruas. Conseguiu aprovar a reforma da Previdência, pessoas foram nas ruas pedir reforma da Previdência, seus ministros que costuraram bastante esse acordo, apesar de alguns parlamentares terem tentado se apropriar dos louros, né? Mas era inevitável que alguma coisa mudasse. Teve a história do Queiroz, que contribuiu para essa mudança de postura, ele se vê um pouco como refém do Congresso, e teve a necessidade de governabilidade, como disse o Kassab. Né? Você precisa aprovar reformas, você precisa... Eu mesmo era um grande crítico e sempre fui da postura de guerra permanente do bolsonarismo. Eu acho que isso implode pontes, isso pode ser muito útil para vencer eleições, mas não para governar um país. Eu, inclusive, comparava sempre com o Trump. O Trump soube mudar nos Estados Unidos a postura. Então eu usava isso como um fator de crítica do governo. Hoje, eu acho que é alguma coisa saudável se existir alguma conversa, articulação, diálogo com o Congresso. Afinal de contas, era o que cobravam dele e é o que ele precisa fazer para governar o país, porque não tem alternativa. E esse Congresso foi eleito. O que se espera é que tenha minimamente os quadros ficha limpa, meritocráticos sendo apontados e ele chamar para dentro do governo pessoas que tenham algum alinhamento programático. Se o PSOL, se o PT, de repente, fizer parte da bancada, tem alguma coisa muito estranha. Partidos de centro, que pejorativamente são chamados de centrão, até porque todos têm problema na justiça, o PSDB também e por aí vai. Então, com quem que ele fosse tentar compor, ia dar para acusar que ele está se alinhando a pessoas que têm a ficha suja, né? Porque todos têm. Então, infelizmente, não dá para governar só com o Partido Novo. E o resto é extrema esquerda lá, metida pura, porque nunca governou, né? Então, ele tem que fazer isso. Não existe muita alternativa. Então, eu acho que o povo está sendo muito mais benevolente, obsequioso com o julgamento em relação ao presidente por conta dessas coisas que muitos jornalistas não enxergam, não querem enxergar. O massacre todo da imprensa, os ex-ministros oportunistas que saíram atirando e ficam lacrando em rede social, a pandemia, o presidente ser culpado quase como pior do que o vírus, tudo isso junto, eu acho que cria um quadro que o povo entende que o presidente está tendo que fazer essas coisas e está, de alguma maneira, com as boas intenções. Que ele não é a volta do PT, né? Ou como disse um analista aí, né, na Globo News, um sociólogo, né, que acabou a corrupção glamurosa, e ele acha isso pior, porque hoje em dia se fala de rachadinha e isso é o fundo do poço do país. Eu acho que o povo pensa bem diferente, né? Poxa, se tudo que tem é uma rachadinha do filho dele quando era deputado, né, e comparado com o glamour do Mensalão e Petrolão, eu acho que o pessoal não acredita que a mudança foi muito para pior, não. Fora várias outras coisas. Então não tem muita alternativa. Esse é o ponto principal. Agora, em relação ao PSD, ao Aliança, colocar um partido do zero de pé é muito difícil. Ainda mais de forma honesta e no meio de uma pandemia. Eu acompanhei o nascimento do Partido Novo. O PSD, o Kassab, pode ter conseguido partido de outras formas. Existem algumas alternativas, alguns atalhos. Eu acredito que o presidente não esteja disposto a enveredar por esses atalhos, né? Ele precisa governar, ele precisa reformas, senão a coisa vai ficar ruim. Agora, até que ponto essa guinada, que é uma traição aos jacobinos, vai ser positiva para o país? Depende de até onde ele for nessa mudança. Né? Hoje já tem mais boatos de saída do Paulo Guedes e o mercado aí acusa o golpe. O Ibovespa, que é o índice de bolsas de ações brasileiras, cai 2%. Então, as pessoas ficam nervosas se isso significar um abandono do que trouxe o presidente à vitória. Né? Se for esse abandono, se ele virar algo indistinguível de um Temer, é óbvio que o mercado vai sofrer. Né? Agora, se ele mantiver a essência, ainda que sacrificada em prol da arte do possível, que é a política, né? E tiver mais calmo, mais em paz e governar e aprovar reformas, eu acho que muita gente vai ver isso como positivo, sim. Em que pese ele ter que calibrar isso com as suas bases militantes mais aguerridas, que vão olhar isso como uma espécie de traição, e que de fato é. Porque ele se vendeu como o anti-establishment, como anti-política, e isso era uma utopia. Isso era vender uma impossibilidade. Né? Então, esse é o quadro hoje, não vamos ver para onde vai. Agora, só para... Eu volto a frisar que essa história de cinismo entre políticos, isso não é exclusividade do PSL com o presidente, isso é geral. Isso é geral e não é nem mesmo no Brasil. É geral no mundo todo. É impressionante o que esses políticos são capazes de abraçar amanhã aqueles que eles tentavam apunhalar ontem. Eu repito que a vice do Joe Biden é alguém, a Kamala Harris, que o acusou de racista nas primárias. E agora está lá endossando como a cartada mulher negra a campanha do sujeito que está, inclusive, meio senil, meio gaga. Disse numa entrevista hoje que os seus 5 netos provam que ele está muito atento e experiente a tudo, sendo que ele tem 7 netos. Coitado dos dois que ele eliminou.
Thaís me pediu a palavra.
Eu queria só dizer que eu não falo isso com nenhum prazer, Constantino, mas se o assunto é traição, falta muito pouco para o presidente Bolsonaro completar o trabalho, né? Porque veja só, ele se elegeu com base na bandeira do combate à corrupção que ele já rasgou. Lembremos do COAF, lembremos do ataque à Lava Jato, lembremos do não apoio dele à prisão em segunda instância. Aí teve também o combate à velha política. Na velha política, o que aconteceu? Ele já se aproximou do que há da fina flor da velha política, né, que é o Centrão. E também a velha política incluía o Instituto da Reeleição, esse malfadado instituto que tanto mal faz ao país. E ele foi o primeiro a abraçar o Instituto da Reeleição assim que foi eleito. Então agora só falta mesmo o baixão da economia. E esses boatos do Paulo Guedes não é à toa que estão deixando todo mundo nervoso, porque é só o que falta para completar a traição completa, né, desse presidente.
Vai lá, Constantino.
Essa é a sua visão, eu respeito ela, apesar de discordar. E pelas pesquisas, eu imagino que a imensa maioria também discorde. E aí a gente pode sempre seguir dois caminhos, falar que o povo se vendeu por migalhas ou entender que talvez isso seja uma visão de dentro de uma bolha. Veja, a equipe do Paulo Guedes continua toda lá, é uma equipe muito boa, são muitos economistas e pessoas compromissadas, comprometidas com a causa de redução do Estado, tentando tocar ainda uma agenda de reformas e de privatização, inclusive que o próprio Salim Matar saiu dizendo que deixou pronta e que é só ter tocar no piloto automático. Sobre corrupção, está muito longe de ter essa percepção de que traiu totalmente a base. Né? O Moro saiu atirando e não mostrou a que veio, não entregou nenhuma prova de nada. O fato é que não temos nenhum escândalo de corrupção até hoje. Né? Ah, ele não deu o empenho necessário à minha reforma. Bom, o Paulo Guedes pode reclamar da mesma coisa, porque o Bolsonaro é o político. O técnico quer um modelo ideal desenhado lá. Na hora que você tem que combinar com os russos, isso tudo vai sendo desidratado. É do jogo. Agora, o fato é que nós não estamos vendo escândalos de corrupção nesse governo. Então, a menos que a Thaís compartilhe da visão do sociólogo Demetrio Magnoli, né? Perdemos o glamour da corrupção anterior que tinha com o PT, o fato é que mudou muita coisa sim, até onde a vista alcança hoje. Então essas bandeiras estão longe de estarem completamente enterradas, como a boa parte da imprensa tenta dar a entender em sua narrativa.
Thaís.
Eu não concordo com o Demetrio, porque eu não vejo glamour nenhum e corrupção nenhuma. Mas também não acredito que exista uma escala da corrupção, Constantino. A partir daqui é corrupção, abaixo daqui não é corrupção. E se for esse o caso, essa rachadinha já virou uma rachadona, né? Começou com 2 milhões, agora já está em mais de 7, só daqueles saques feitos por assessores que não são o Queiroz, tirando o Queiroz. Então já está em 7 milhões. Eu não sei a partir de que momento a gente vai deixar de usar esse diminutivo ou a partir de que momento a gente vai começar a achar que isso é corrupção e desvio de dinheiro público, sim. Quanto ao Nordeste, essa visão aí de preconceito é uma visão falaciosa, como você bem sabe, Constantino, porque não se trata de dizer que, como você falou, os nordestinos estão sendo vítimas de preconceito porque são eles os que estão alavancando a popularidade do Bolsonaro. São eles? Sim. Por quê? Porque o Nordeste é a região mais pobre do Brasil, simplesmente por causa disso. E simplesmente porque onde você tem que botar a comida na mesa, não dá tempo de ter ideologia. As pessoas são muito mais pragmáticas e precisam de coisas muito mais concretas que promessas. E é por isso, só por isso, que o Nordeste está alavancando a popularidade do Bolsonaro.
Josias.
Eu também queria só fazer uma observação sobre essa ideia de que o governo Bolsonaro é essa coisa limpinha, né, que se tenta fazer crer. É muito incômodo que o presidente da República não diga meia dúzia de palavras sobre o que há em relação a ele, neste caso da rachadinha. Fica sempre a impressão de que tem muito mais. Então o presidente fica esperando para que a coisa aconteça, para que tudo venha à tona e depois ele faça uma explicação uniforme. Lá atrás, em dezembro de 2018, dias antes da posse, quando esse caso ganhou as manchetes, quando o Fabrício Queiroz foi descoberto, o Bolsonaro deu declarações públicas falando, olha, se tiver alguma coisa errada que eu tenha cometido, o Flávio Bolsonaro ou o Queiroz, nós temos que pagar, porque não compactuamos de nenhuma maneira com corrupção. Ele usou essa palavra, corrupção. Isso está na internet, qualquer um pode ver. De repente, o presidente sumiu, não diz uma palavra, o aporte que foi para a conta da mulher dele só cresce, e ele não fala nada. os filhos estão aí fazendo transações imobiliárias com dinheiro vivo, ex-mulheres do presidente recebendo dinheiro da tal rachadinha. E também no governo, é preciso lembrar, o ministro do Turismo está lá, indiciado por desvio de dinheiro público, no caso, inclusive, um caso envolvendo o PSL, o caso do Laranjal do PSL de Minas Gerais. Há um ministro condenado, o ministro do Meio Ambiente é condenado por improbidade. Em primeira instância, está recorrendo, mas é condenado. E o governo mantém esses ministros lá. Então, a ideia de que o governo é essa limpeza, essa coisa asseada, isto não orna com os fatos.
Constantino, para a gente fechar.
Tá, para a gente fechar, política é a arte do possível e também um concurso de feiura. Então, tudo é relativo. A Thaís não enxerga gradações em crime. Mas é uma coisa muito curiosa, porque o ladrão de galinha, a empregada doméstica que recebe sem carteira assinada para receber mais, e o líder do PCC são todos ilegais. Daí achar que não existe distinção vai uma longa distância, né? Sobre o pobre do Nordeste ser pragmático, eu discordo. Eu acho que pragmático, por exemplo, é o Josias, que sempre enche a boca para defender isso. Sou pragmático. E é curioso que a gente tem que ser pragmático com a China, mas não tem que ser pragmático com o Centrão. É o que tem para a política. Então, pragmatismo levaria a defesa disso. Eu acho que tem muito pobre no Brasil, é que não é trouxa, é diferente. E que defende valores morais e olha com um asco, inclusive, para esse jogo sujo todo de poder de quem é mais sujo e banca aí sim o purinho para poder atacar um governo ou derrubar um governo. Então eu acho que o pobre lá fora está enxergando é melhor do que muito pragmático dentro da bolha da mídia.
Thaís.
Só para entender direito, como é que empregada doméstica foi comparada ao filho do presidente da República? Eu perdi esse raciocínio, Constantino.
Você receber um salário sem carteira assinada é uma
forma... É igual a rachadinha?
É uma forma de... É uma informalidade. É ilegal.
E rachadinha é informalidade, rachadinha é desvio de dinheiro público.
Eu falei ilegalidade, são todos ilegais.
Pois é, então são coisas diferentes, é esse ponto que eu estou tentando provar.
Sim, a cotização do PT e do PSOL, que está até no estatuto, é uma espécie de rachadinha também.
Tá, mas então uma é informalidade, a outra é crime. E de corrupção, de desvio de dinheiro, é bem diferente.
E também, é bem diferente do Mensalão e do Petralão, mas bem diferente. Só vocês é que tentam dar equivalência às coisas.
Constantino disse que eu sou um pragmático, né? Eu, de governo, eu olho para o governo, eu quero resultados. Não quero ideologia, não quero resultados. E pragmático. O Constantino precisa ligar para o ex-chefe dele lá, o ministro Paulo Guedes. Pragmático é ele. Ele tem mencionado aí frequentemente a importância da China na manutenção da balança comercial. Ainda outro dia, numa live com representantes da bancada ruralista, o ministro Paulo Guedes fez menção a isso. Fez menção também lá naquela fatídica reunião de abril, a reunião em que houve mais palavrões do que programas de governo, lá também o ministro fez menção à importância da China. Então, pragmático é uma pessoa que tem um mínimo de... tem dois neurônios aí, consegue raciocinar que é importante para o país manter a sua balança comercial rígida. Isso não impede que reconheçamos todos os problemas da China, a ditadura, a mão de obra lá semi-escrava, sem muitos direitos, o que permite a eles concorrer em melhores condições ao redor do mundo. Nada disso é preciso que fechemos os olhos para isso, mas é preciso reconhecer que, do ponto de vista econômico, convém manter essa balança comercial a nosso favor. O maior parceiro comercial, ignorar isso é um sintoma de falta de inteligência. E em relação a crimes, aí eu também não gosto de fazer gradação entre um crime e outro. Tudo é... Corrupção é corrupção. A pequena, a grande. Não me agrada ter na presidência um presidente que não se incomode com o que se diz sobre ele. Ele não desmente. Ele simplesmente não explica. Isto é muito ruim. E também não me agrada a ideia de ter na equipe ministerial ministros que têm pendências com a justiça. O Brasil é muito grande, a mão de obra muito qualificada. Não é preciso que um presidente mantenha na sua equipe ministros que não têm uma ficha que orne com o discurso, uma ficha limpa, que orne com o discurso do governo.
É por pragmatismo, Josias. Não dá para entender a sua incoerência na mesma frase. Veja,
não vejo pragmatismo, não. No caso do ministro...
Não é pragmatismo, não é resultado, ministro... não precisa aprovar as reformas. É pragmatismo. Não,
no caso...
Para a economia voltar. Para a economia voltar.
Já falamos sobre isso, né? Já falamos sobre isso em relação ao Centrão, né? Pragmatismo seria você condicionar a ocupação de cargos não é preciso que você contrate gente sem condições morais de ocupar os cargos, você condicionasse isso a um programa qualquer, a um projeto. Aí você já saiu do pragmatismo. Isso não está acontecendo. Em relação ao Ministério do Meio Ambiente, não tem pragmatismo nenhum ali. É ideologia pura. E está lá um ministro que é condenado, em primeira instância, por improbidade administrativa. Em relação ao Ministério do Turismo, o Ministério do Turismo não tem pragmatismo nenhum também na manutenção do ministro Marcelo Álvaro Antônio. O presidente mantém porque quer. Pragmatismo nenhum. Ele já até rompeu com o PSL. O ministro é do PSL. Faz sentido nenhum.
Constantino.
Deixa eu só finalizar. Não vai ter tempo de refutar, inclusive, o que é a baboseira de falar que pragmatismo é ausência de ideologia. Pragmatismo é uma ideologia em si. E todo mundo tem uma visão de mundo. Né? O pragmático, no limite, seria um maquiavélico, que só os resultados importam e dane-se os meios ou os princípios. Então, o próprio Josias cai em contradição porque ele liga para os princípios na hora de acusar a aproximação com o Centrão. Se ele fosse 100% pragmático, só valem os resultados e dane-se como isso é obtido. Agora, veja... De novo, é óbvio que existem gradações. Aliás, quem vê gradações em crimes e corrupção e tudo mais são juízes. Por isso tem atenuante, por isso tem agravante, por aí vai. Como a política é a arte do possível, nós temos que lidar com as fichas que temos. O pragmático nesse aspecto, que vai dosar com certos princípios, ele vai engolir alguns sapos. O outro vai viver numa torre de marfim, apontando o dedo para todos sem apresentar nenhuma solução.
Muito bem, vamos para um rápido intervalo aqui no 3 em 1 e continuem participando tanto no Twitter utilizando a hashtag 3 em 1 quanto enviando um vídeo para nós no WhatsApp da PAN 11 931 17 0620. É bem rápido, fica com a gente.
3 em 1.
Para toda a criançada no canal JP Kids, as aventuras da família Chocolix. Agora estão disponíveis online e de graça. Conheça os personagens mais divertidos do reino da Chocolândia. Chocomark, Chocoline, Dona Branca, Caramelo, Senhor Cacau e muitos outros.
Prepare-se, porque vamos viajar por universos diferentes e deliciosos e viver aventuras infinitas com responsabilidade e muita diversão.
Baixe agora o aplicativo Panflix e acompanhe as aventuras da família mais doce e divertida da internet. Toda sexta, novos episódios. Chocolix, agora de graça no Panflix.
Londres é uma cidade fascinante, que se transforma o tempo todo. Ainda mais agora que o futuro do Reino Unido está aberto, cheio de possibilidades e incertezas pela frente. Eu moro aqui há 10 anos e até hoje descubro nuances surpreendentes da Inglaterra. O podcast Londres Real fala sobre isso. Toda semana um programa diferente sobre a vida na Grã-Bretanha, no site da Jovem Pan e no seu aplicativo favorito. Baixe agora!
Você quer conhecer histórias transformadoras? Conhecer pessoas que superaram o medo e foram atrás de seus sonhos? Então te convido a ouvir o meu podcast, o 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui na Jovem Pan com pessoas que se reinventaram, que foram em busca de mais propósito e que têm muito a nos ensinar. Ah, por que 45 do Primeiro Tempo? Porque é no intervalo que a vida pode se transformar. Você ouve o podcast do 45, o site da Jovem Pan ou então na sua plataforma favorita.
3 em 1.
Um.
5 horas e 34 minutos, estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Pan, gente. Olha, uma reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que o governo federal prevê a reserva de 5 bilhões e 800 milhões de reais a mais no orçamento de 2021 para despesas com a caserna do que com a educação no Brasil. Essa proposta está nas mãos do ministro da Economia, Paulo Guedes, e deve ser encaminhada ao Congresso até o fim de agosto. Se a proposta for aceita, será a primeira vez desde 2011 que o Ministério da Defesa terá uma verba maior que do MEC. De acordo com previsão obtida pelo jornal, a pasta da Defesa terá um acréscimo de 48,8% em relação ao orçamento deste ano, passando de 73 bilhões para 108,56 bilhões de reais em 2021. Enquanto isso, a verba do Ministério da Educação deve cair de 103,1 bilhões para 102,9 bilhões de reais. Thaís, vou começar com você essa rodada.
Pois é, meu comentário é curto, Paulo, porque isso é uma reiteração do óbvio, né? A gente está diante de um governo que está sendo vencido pelas prioridades políticas dele, tá? A gente está vendo isso toda hora. O Instituto da Reeleição é criticado justamente por causa disso. Você governa 2 anos e passa os outros 2 anos pensando na reeleição. Então, é justamente isso que o presidente Bolsonaro está fazendo, embora diga que não está, né? Lá no Nordeste, e foi essa a linha de condução do discurso dele. Não estou pensando em reeleição, mas é só no que ele pensa. E prova disso é isso. Ao dar mais dinheiro para o Ministério da Defesa, ele está se preocupando em fortalecer um grupo de apoio muito importante para ele, que são os militares. Da mesma forma, dar dinheiro para a propaganda, que a gente vai falar depois, é a mesma coisa. É, no fundo disso tudo, está só um projeto de reeleição e um governo que está priorizando a sua sobrevivência e a sua perpetuação política.
Muito bem, Constantino.
Paulo, não concordo. É, acho que, em primeiro lugar, é óbvio que ele tem uma inclinação, aí, um apreço pelos militares, porque ele vem de lá e foi importante, desde o início, ele nunca escondeu isso de ninguém, a defesa que ele fazia dos militares. Acho que defender por si só aumento de ganhos ou de orçamento para militares não garante reeleição de ninguém, né? Quanto é que eles representam do país em termos de... total da população. Agora, os governos anteriores, era uma crítica muito comum, sucatearam a defesa, né? Vários não deram a devida atenção a isso, sendo que 90% mais ou menos do orçamento vai para pagamento de pessoal e manutenção básica. Agora, investimento mesmo, né, em mais armamento, em coisas militares, houve um sucateamento nos governos anteriores que não dão importância. Todos de esquerda acham que isso é balela. Aliás, essa notícia da forma que foi trazida já é uma narrativa totalmente ideológica nesse aspecto. Já levantar a bola para falar, nossa, o governo Bolsonaro dá mais importância às armas do que aos estudantes, do que à educação, né? E aí vem o outro lado da análise. Veja, jogar recursos públicos no MEC não é sinônimo de melhorar a educação do povo brasileiro. Quem pensa o contrário precisa explicar o que aconteceu nos últimos anos todos. O Brasil é o patinho feio na rabeira do ranking internacional medido pelo PISA. Sai ali um bando de analfabeto funcional, é uma fábrica de doutrinação ideológica. Ninguém aprende nada, certo? Em linhas gerais, e consome mais de 100 bilhões por ano. Né? E inclusive, em termos proporcionais ao PIB, o Brasil não gasta menos do que os países da OCDE. Então, quem acha que a solução de educação no Brasil passa por meter a mão em mais recursos do cofre público e jogar nesse sistema falido, fracassado, é que deve o ônus da prova. É que tem que apresentar por que falhou tanto, então, nas últimas décadas. Com o nosso legítimo patrono aí, né, o Paulo Freire, o comunista defensor de tiranos. Então, e que levou para dentro de sala de aula a visão marxista de luta de classes, onde existe opressor e oprimido, e daí decorre um monte de baboseira que dificulta, inclusive, o aprendizado objetivo das matérias. Então, nós temos vários problemas de educação no país que não passam definitivamente por jogar mais recurso público. Então, a forma de interpretar esses dados, né, já leva aí um certo ranço ideológico, na minha visão. Nem a defesa deve ter menos recursos, porque armas são terríveis, né? Porque defender a liberdade, no final das contas, precisa de arma. O Ocidente sabe muito bem disso, né? Como jogar mais recursos em educação seja algo automaticamente meritório. Não é.
Josias.
Num país como o Brasil, sem guerras e com um sistema educacional em frangalhos, não faz muito sentido que o governo reserve mais dinheiro no orçamento de 2021 para os quartéis do que para as salas de aula. Mas isso não, essa novidade não chega a surpreender, porque governar é eleger prioridades. E o presidente Bolsonaro vem priorizando o Ministério da Defesa desde o início do governo. A coisa começou a ficar clara na reforma da Previdência. Para os militares, não houve propriamente uma reforma da Previdência. Aprovou-se, na verdade, um plano de carreira com elevação salarial. No mês passado, dados divulgados pelo Tesouro mostraram que um militar aposentado custa, em média, 17 vezes mais do que a despesa com um aposentado na iniciativa privada. Isso vai continuar, porque o governo preservou todas as regalias dos militares na pseudo-reforma previdenciária dos quartéis. Preservou-se a paridade entre os salários da ativa e da reserva, preservou-se também a integralidade dos vencimentos para turma do pijama, o jeito tem o mesmo reajuste que o militar da ativa. Em grande medida, o orçamento do Ministério da Defesa para 2021 foi vitaminado em 48,8%, passando aí de 73 bilhões para 108 bilhões de reais, por conta disso aqui, para fazer face a esse acréscimo na despesa com a folha de salário. Não é para comprar armamento, não. Os mimos do presidente Bolsonaro com os militares incluíram uma injeção de 8 bilhões numa estatal da Marinha, a Engepron. O presidente e o governo não privatizou nada, mas criaram uma nova estatal militar, a Nave Brasil, que pode pendurar aí na folha do Estado, mais 13 mil funcionários. Diante de uma conjuntura como essa, a constatação de que os militares vão ter 5,8 bilhões a mais do que a educação, cujo orçamento do próximo ano ficaria ali ligeiramente menor, passaria de 103,1 bilhões para 102,9 bilhões, esses dados não fazem sentido. Por que que o governo tem que gastar mais com militares? Por que que o governo tem que privilegiar militar na reforma da Previdência? Por que que o governo não privatiza nada e tem que criar uma estatal militar? Tem que injetar dinheiro numa outra estatal militar? No governo Bolsonaro, o presidente retirou o gênio dos militares da garrafa. Tirar gênio da garrafa é fácil. Difícil é obrigar o gênio a entrar de volta. É esse o cenário que nós estamos vivendo. Nessa conjuntura, não faz o menor sentido você dá mais dinheiro para militar do que para a educação.
Constantino pedindo.
Não, só quero lembrar que eu não vivo nessa tranquilidade toda em relação às fronteiras, não. O Brasil não está em guerra, é verdade, mas existem ameaças. A Venezuela é um país dominado por um ditador socialista, o Foro de São Paulo conseguiu estender os tentáculos também de novo na Argentina e por aí vai. Então, é óbvio que tem que se preocupar com segurança. Volta e meia, os progressistas desprezam esse tipo de coisa, ignorando que a liberdade no Ocidente, repito, só foi preservada, conquistada e preservada graças a pessoas com armas em uniformes. Né? Existe uma campanha de difamação de militares que eu vivo num país, por exemplo, muito diferente, onde as pessoas no dia do veterano correm para cumprimentar os militares. No Brasil, porque teve o regime militar e que impediu o comunismo e tudo mais, depois ficou 20 anos em regime militar, óbvio que houve uma campanha toda contra esses militares e isso está por trás. A carreira do militar é diferente, é uma carreira diferente e isso tem que ser levado em conta, né, na hora de pensar nos benefícios e tudo mais. O que não quer dizer que seja defensável ficar dando aposentadoria extra, mas é preciso debater entendendo-se que é uma profissão diferente. O que realmente choca, ou deveria chocar, e choca a maioria dos brasileiros, né, aí sim são os mimos constantes e exageradíssimos com o judiciário. Esse é o poder mais anacrônico, né? As lagostas e tudo mais que os ministros do Supremo e outros aí do Poder Judiciário desfrutam, e isso é uma coisa que tem que ser mexida, mas é um vespeiro e ninguém quer mexer nesse troço.
Josias.
Então, só para fazer uma observação, é evidente que ameaça militar sempre existe, né? Mas o Brasil está aí, a história do Brasil mostra que essas ameaças só existem na cabeça de alguns, né? Elas não se materializaram. E as Forças Armadas estão lá. Ninguém está dizendo que não tem que ter Forças Armadas, não. Tem que ter. E o mais equipada possível, na medida da possibilidade do orçamento. Quanto a melhorar a educação, isso não tem nada de progressista. É uma ideia absolutamente liberal. A economia brasileira não vai para lugar nenhum se não conseguir melhorar a sua produtividade. Para melhorar a produtividade, tem que ter educação que preste. tem que ter uma educação de qualidade. Isso não tem nada a ver com progressista, com esquerda. Isso é uma ideia absolutamente liberal.
Não é liberal. Veja bem, Josias, nós não podemos, num debate sério, monopolizar os fins nobres. Você quer melhor educação e produtividade para os brasileiros e eu também. Então, a discussão que distingue um liberal de um progressista esquerdista é o meio. E quem defende o meio estatal para cuidar da educação não é liberal, nem aqui nem na China, ou talvez na China, né, que alguns nutrem mais simpatia. O liberal Milton Friedman, por exemplo, da Escola de Chicago, onde o Paulo Guedes fez o doutorado dele, defendia os vouchers. Vale educação. O Estado dá dinheiro para quem precisa pagar, mas a oferta é toda privada e tira o Estado da oferta de educação, que não é educação, né? Que é esse lixo que nós vemos. Então, não, me desculpa, mas liberal não defende estatização do ensino no país, não. Isso é coisa de esquerdista.
Josias.
Ninguém está falando em estatizar ensino, não. Sistema educacional brasileiro tem iniciativa privada, e tem também o Estado. Essa ideia de voucher que você repete aqui com muita frequência, Constantino, ela não é aplicável ao Brasil, Constantino. O Brasil tem uma realidade em que nós estamos falando aqui das disparidades regionais que levam o presidente a ter uma melhoria na sua popularidade quando o governo assegura o pagamento de um voucher de R$600. Isso ocorre porque em determinadas regiões do Brasil não tem nem escola. Não tem nem prédio, as escolas são improvisadas. Você vai dar um voucher para uma pessoa lá nos fundões do norte, do nordeste do país? Esse voucher ele vai usar para quê se não tem escola? O Estado tem que providenciar sim a escola nesses casos. Onde há a possibilidade de ter um ensino privado, a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, paga o voucher. Já acontece isso. Nos casos onde não há possibilidade de ter creche pública, a prefeitura está pagando lá. E é bom que faça. A iniciativa privada no Brasil, ela complementa o Estado na área educacional. E o Vale, por analogia, você pode comparar esse fundo de financiamento a estudantes no Brasil a um voucher, que na prática o governo dá para o estudante uma antecipação, banca a sua universidade, para que ele, depois de formado, pague. Isso virou uma indústria que, inclusive, financia universidades de fancaria, que viraram fábricas de canudo que não ensinam ninguém. E tanto que essa bolsa faliu. Essa bolsa virou uma qualquer coisa. Então, esse negócio de voucher é uma ideia muito bonitinha, mas no Brasil não funciona. Há lugares no Brasil onde o Estado tem que estar presente.
Para encerrar, Constantino.
Não, só para uma frase. O que também não funciona é o Estado na educação. Está aí o resultado. Não podemos cair na falácia do Nirvana, comparar uma realidade ruim com uma utopia. Está aí o resultado.
Em vários lugares, faça um estudo, Constantino. Vá verificar como está o ensino no Nordeste brasileiro. Vá verificar no Ceará, vai verificar como está o ensino de tempo integral no estado de Pernambuco. Você encontrará bons exemplos onde o Estado está presente.
Você encontrará bons exemplos em escolas militares.
Não é sempre onde o Estado está que ele não presta, não. Esse raciocínio é pobre.
É verdade. Onde tem, às vezes, as escolas militares funcionam bem melhores. Tem que reconhecer isso.
Há escolas militares que funcionam. No Ceará, onde implantou-se lá um sistema de meritocracia, está funcionando bem. E os indicadores educacionais mostram isso. Os alunos vão fazer prova e se dão bem na prova. A escola em tempo integral em Pernambuco está bem também. Não é verdade que onde está o Estado, nada funciona. O Estado é ineficiente em muitas coisas. Mas, quando o Estado funciona direito, também pode dar resultados.
Muito bem, 5 horas e 48 minutos, a gente vai para o nosso segundo intervalo comercial aqui do programa. É bem rápido, fica com a gente.
3 em 1.
Qual é a moeda mais valiosa hoje em dia? A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa que tem.
Desmistificando o mundo dos negócios. Encontre o seu propósito no empreendedorismo. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia.
Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo, ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso usando as melhores práticas, onde você vai alinhar a sua paixão a muito resultado financeiro. para isso existe o curso Empreendedorismo 4.0. Meu nome é Pedro Ivo Moraes.
Eu sou João Kepler e tenho 39 anos de empreendedorismo. Toda essa minha experiência eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0. Aproveite a nossa experiência. Aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pitch é uma apresentação.
Também é empreendedorismo estar dentro de uma empresa, trabalhar para alguém, ser funcionário e ainda assim trazer e criar grandes ideias e projetos que focam no seu crescimento ou no crescimento dessa empresa.
Pensar em como calcular o valor do teu negócio.
E é por isso que estratégia é algo tão importante para o empreendedor 4.0.
Comece o curso e se torne um empreendedor 4.0.
Faz parte da história do jornalismo.
Muito mais do que obter uma simples informação, as pessoas querem cada vez mais seguir um veículo confiável que tenha tradição.
O jornalismo, ele garante a democracia. A gente tem a missão de buscar a informação de forma isenta.
E é aquele jornalismo que não tem nenhum partido político. Talvez o único partido político do jornalismo seja a população.
Em primeiro lugar, apurar, ter certeza das informações colhidas e principalmente confrontar, né? O bom jornalismo é aquele que questiona, que coloca o dedo na ferida.
Custe o que custar, tem que ir atrás da notícia e prestar esse serviço para a população.
No rádio, na imagem, no aplicativo, sempre para te passar as informações e, antes de tudo, a verdade.
A maior floresta tropical do planeta clama por um olhar especial. O risco é iminente de uma transformação sem volta se ações de proteção contra queimadas e desmatamento não forem colocadas em prática com urgência.
Três em um.
Horas e 51 minutos, estamos de volta aqui com o 3 em 1. Gente, olha, a Polícia Federal concluiu que as acusações feitas pelo ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, sobre um caixa milionário de propinas para o ex-presidente Lula, administrado pelo banqueiro André Esteves, do BTG, não tem provas e foram todas desmentidas pela investigação. Na semana passada, o delegado Marcelo Daher encerrou o inquérito sem indiciar os acusados e afirmando que as informações dadas por Palocci em sua delação, abro aspas, parecem todas terem sido encontradas em pesquisas de internet sem acréscimo de elementos de corroboração, a não ser notícias de jornais. A defesa do ex-presidente usará esse relatório para reforçar um processo de danos morais que o líder petista move contra o delegado Felipe Passe. Foi Passe quem capitaneou em Curitiba o acordo de delação premiada do ex-ministro assinado em 2018. Thaís, Constantino e Josias, vou pedir um minutinho para cada um comentar esse assunto. Thaís.
Paulo, eu queria lembrar que essa delação foi fechada pelo Palocci com a Polícia Federal por um motivo, porque ninguém mais topou. O Palocci tinha procurado a Procuradoria-Geral para fazer essa delação, depois ele procurou a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, ficou 8 meses negociando e ninguém quis fechar essa delação. Por quê? Porque os procuradores viram que não tinha nenhuma consistência, não tinha provas e não tinha novidades também. Naquelas mensagens vazadas lá pelo Intercept, essa constatação dos procuradores fica claro, ninguém acreditava no Palocci. E mais, eles cogitaram, inclusive, pedir a anulação desse acordo que o Palocci fechou com a PF. Então, essa delação aí já nasceu bichada. E para dar a César o que é de César, a gente tem que lembrar que isso parece ter sido um acordo bastante localizado, né? Foi um acordo feito com a PF e com o delegado que está sendo, inclusive, processado pelo ex-presidente Lula. Mais importante que isso, ela não exime o ex-presidente Lula das condenações que ele já tem, porque o Palocci fechou esse acordo, olha, foi em março o acordo com a PF, ele fechou em março de 2019. E a primeira condenação do presidente Lula, do ex-presidente, aquele pelo sítio de Atibaia, foi um mês antes. Ela aconteceu em fevereiro de 2019, um mês antes, portanto, da delação do Palocci. E a outra condenação do Triplex foi em abril de 2018. Então, isso não tem nada a ver com as condenações do ex-presidente Lula.
Constantino, bem curto.
É, bem curto. O Palocci era da alta cúpula da quadrilha organizada do PT, né? Então, óbvio que ele sabia de muita coisa, mas para fazer a delação, você precisa apresentar as provas. É disso que falta, pelo visto, né? É, ele fala ali do setor financeiro, né, do BTG, do Esteves, e, de fato, existem muitas informações, indícios de que havia informação privilegiada, mas, de novo, tem que provar. Se não provou, já era, né? A delação não vale. Agora, isso vai ser usado pelo Lula, e já está sendo, pelo seu advogado e tudo, como uma narrativa de que havia, então, uma perseguição, né? É uma piada de mau gosto. O Lula era cúmplice do Palocci, o Palocci era cúmplice do PT, apenas não tinha as provas dessas denúncias.
Vai lá, Josias, para encerrar.
Bom, essa delação, como já realçado...
Para você.
Só para todos, boa noite para todos. Até amanhã, Paulo.
Muito obrigado a você que participou conosco até aqui. Fique agora com os pingos nos is na apresentação do Vitor Brown. Aquele abraço, gente. Amanhã, terça-feira, 5 da tarde, tem 3 em 1 na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Valeu!
Notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Fiz clareamento dental antes da pandemia, mas foi dinheiro jogado no lixo, né? Não, porque com esse negócio de ter que usar máscara, ninguém tá vendo, né? Fora que o que eu tô tomando de café e vinho nessa quarentena, daqui a pouco os meus dentes vão ficar mais amarelos que os olhos do Michael Jordan naquela série, né? Ah, parece maluca, né? Não, sério. Tava vendo aquela série no Netflix, fiquei até assustada, né? Falei, gente, e essa bilirrubina? Tem que ver isso aí, né, amor? Não é porque é campeão de basquete que não tem que se cuidar, né? Enfim. Pior é que eu tava com o procedimento marcado pra fazer preenchimento labial agora no fim do mês, vou cancelar, né? Fazer preenchimento pra quê? Pra ficar escondida debaixo da máscara? Que adianta eu ficar toda Angelina Jolie se ninguém vai poder comentar, me fala. Ah, já falei pro Rô, meu marido, né? Falei, Rô, agora se tiver que investir, eu vou investir numa plástica nos olhos. Que é pra onde as pessoas podem olhar agora, né? Não tinha aquele ditado, quem tem boca vai a Roma? Agora quem tem olho vai a Roma. Não, se bem que Roma não, né? Que a Itália ainda tá fechada pra turismo. Melhor não, né?
Sandra. Meu nome é Sandra.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, já estamos no ar com